Nossa Cidade, uma parceria da Rádio Eldorado com o Instituto Cidades Sustentáveis.
Já está conosco o coordenador-geral do Instituto Cidades Sustentáveis e da Rede Nossa São Paulo, Jorge Abraão. Tudo bem? Como é que você está? Bom dia.
Bom dia, Carol. Bom dia a você e a todas e todos os ouvintes do Jornal da Eldorado. É um prazer estar com vocês.
Bom, a gente tem esse panorama dos negros sendo a maioria entre os mais pobres e os menos escolarizados ainda. Eles sofrem com essa falta de oportunidade, a má distribuição de renda, mas também convivem diariamente com as consequências desse combo pernicioso, né? A falta de acesso à saúde de qualidade, à moradia decente, ao saneamento adequado, a espaços de lazer, cultura e esportes. E ainda tem o racismo e o preconceito, muitas vezes explícitos e outras tantas velados, que impõem uma série de desafios para pretos e pardos em qualquer lugar do Brasil. Quando a gente coloca uma lupa sobre São Paulo, que dados a gente tem desse tamanho de abismo que separa brancos e negros ainda hoje?
Pois é, Carol, sabe que eu acho que muitas vezes falam que o Brasil... Eu só vou começar falando do Brasil para logo depois entrar em São Paulo. Mas Sim. Dizem que o Brasil nós não temos, né? Que o Brasil é o país que desejaria... ter sido, mas não foi, né? Numa série de aspectos, né? Do Brasil potência. O Brasil é um país muito rico, tem uma condição muito grande. Sempre se discutiu que o Brasil iria acontecer, né? Alguma coisa aconteceria para que ele se transformasse nessa potência, né? Mas muitas coisas fazem com que a gente, digamos assim, não consiga exercer isso tudo que a gente tem aqui, né? E a gente, uma delas é a nossa falta de capacidade, eu diria, da gente conseguir aproveitar a diversidade que existe na nossa sociedade, né? A diversidade, ela é uma riqueza de um país. E o Brasil é um dos países mais diversos do mundo. A natureza, ela é sábia. E ela soube dividir por todas as partes, digamos, ela distribui por todas as partes de uma maneira igual as virtudes e os defeitos. Portanto, a inteligência entendida na sua generosamente, em todas as suas dimensões, ela está distribuída entre todos nós humanos. De uma maneira igual. E a gente deixar de olhar para determinados grupos, etnias, raças, é um desperdício, eu diria. Então, quando um país, e hoje é um dia importante, como você começou dizendo, quando um país exerce ações políticas que são concentradoras, são excludentes, nós estamos perdendo toda uma capacidade, toda uma inteligência que está em todos os espaços. No caso dos negros, e hoje é um dia que chama atenção para isso, existe uma perda no Brasil. Eles estão, na verdade, o racismo estrutural que existe no nosso país faz com que a gente não permita aproveitar essas perspectivas que existem, né? No último programa, nós falamos do tema das mulheres. E existe a mesma coisa em relação à questão de equidade de gênero. Hoje nós estamos falando de raça, das questões raciais. E então, aproveitar essa potência que existe no país e nas cidades é algo importantíssimo para nós. São Paulo é uma cidade que tem enormes preconceitos. As pesquisas dizem que a maioria das pessoas negras já sentiram preconceitos, mostram onde é que isso acontece efetivamente, quer dizer, nos espaços privados, shoppings, nos espaços públicos, e a gente pode enfrentar isso, uma cidade pode enfrentar. Ela depende da consciência das pessoas de uma forma geral, mas ela depende muito também de políticas públicas, campanhas que chamem atenção para isso, para que a gente possa, como eu disse no início, aproveitar toda essa potência que está instalada nessa diversidade que nós temos.
Bom, Jorge, bom dia para você também. E queria que você abordasse, por favor, também esse aspecto que está no mapa da desigualdade, que mostra que tem uma questão territorial também, né? Quer dizer, os pretos, pardos, se concentram basicamente em algumas localidades e como se outras fossem inacessíveis, né? O que, que o mapa da desigualdade mostra em termos territoriais?
Pois a gente, Heisen, bom dia. A questão do território está muito ligada a essa questão, por exemplo, da renda, não é? Moram nos espaços, nos distritos mais ricos da cidade, as pessoas que têm mais renda. E os brancos são quem tem mais renda, na verdade. E quando a gente faz essas pesquisas de desigualdade e verifica os dados, né, 18% dos pobres, né, são brancos, né, da pobreza. Agora, 36% são negros, é o dobro das pessoas, né, nesse sentido. E é sempre bom lembrar, Heisen, que a maioria da população ela é negra no nosso país, né? Agora, nesse último censo, 55% das pessoas se autodeclararam negras. Então, pela primeira vez aconteceu no Brasil um processo no censo em que os negros são maioria no nosso país. E a gente percebe que quando a gente pega esses dados, portanto, na questão da pobreza, os negros têm o dobro, são o dobro, digamos assim, do percentual de brancos. E numa cidade, eles acabam se estabelecendo nos distritos, não é? Que tem mais vulneráveis. Então, existe uma separação disso, não é? Os negros, eles estão nos distritos mais vulneráveis, estão mais nas periferias da cidade do que no centro expandido, e isso gera essa desigualdade nesse mapa que você se referiu. Daí a importância de uma cidade, ao olhar isso, ao olhar a ideia de que nós temos distritos vulneráveis, nós fazermos investimentos, não é, desiguais, para que a gente, no sentido de investir mais nos locais onde nós temos mais vulnerabilidades. E é um pouco essa a discussão que a sociedade faz muitas vezes com a gestão pública, para direcionar mais recursos para esses lugares onde as pessoas mais vulneráveis, mais pobres vivem.
E aí, segundo esse mapa, por exemplo, Grajaú, Jardim Ângela, né, Parelheiros, ali vivem pelo menos 60%, né, dos moradores são negros. E aí, se a gente faz um contraponto, lá em Moema, por exemplo, é um número infinitamente menor. Um outro olhar que a gente pode ter sobre essa reflexão que você propõe para a gente é a partir de uma outra pesquisa que o Instituto Cidades Sustentáveis também lançou no passado, mostrando que 68% da população brasileira acha que existe diferença no tratamento entre pessoas negras e brancas em diferentes ambientes. Que é um número até, vamos dizer assim, tímido, né? E aí os lugares mais citados são estabelecimentos comerciais, escolas, universidades, que são lugares que estão começando a ser cada vez mais ocupados, né, que seja por lei de cotas ou por ações afirmativas, por esses negros. Na população negra, desde do fim da escravidão, foram impedidas de ter acesso à escola, à educação formal, o que acabou aumentando aquele gap ainda dessa população. Queria que você falasse um pouquinho dessa entrada e de como isso também é renovador, pensando na diversidade de pensamento.
Muito bom, Carol. Nesse sentido, 7 em cada 10 pessoas identificam esse preconceito. E é um número muito elevado, né? Nos chama a atenção nesse processo. E como você disse, né? Ele acontece nesses espaços públicos, né? E nos espaços privados também. Os shoppings. Os shoppings são os lugares mais citados de preconceito nas cidades, de uma forma geral, né? As escolas, universidades. Então, cada vez mais, ao termos consciência dessas questões, eu acho que o importante é a gente trabalhar para que a gente crie campanhas de conscientização, de ações que podem ser feitas para que a gente reduza esses preconceitos, não é? E nesse sentido, eu entendo que os governos municipais, as políticas públicas, né, elas podem avançar muito nessa direção. A gente vive no Brasil há alguns anos já a ideia das cotas, não é? Das cotas nas universidades. Isso mudou o perfil das universidades. É um exemplo de uma política pública de inclusão. Então, na verdade, a gente consegue construir políticas, e esse é um exemplo, em que você passa a incluir efetivamente populações, né, as questões raciais nesse sentido. A mesma coisa muitas vezes se discute para a questão de gênero, por exemplo. Então, são espaços importantes de serem trabalhados. Agora, só citando uma questão, Carol, que eu acho que toda essa discussão que vem ocorrendo na sociedade, ela traz um outro momento, não é? Hoje em dia parece que existe uma consciência na população negra de se auto-reconhecer. Então não é à toa que agora no censo apareceu uma maioria da população brasileira negra, porque muitas vezes, durante muito tempo, ela se escondeu, não é? Ela teve, de alguma forma, ela não apareceu. Sim. E hoje essa consciência faz com que haja uma valorização da sua raça, e aí ela se assume como tal. Então, isso são processos importantes que vêm acontecendo, e é graças a discussões como essa até que nós fazemos, né? Quando isso vem a público, quando você acaba discutindo, você gera um outro olhar para as questões.
Muito bom. Discussão que a gente tem aqui sempre às quintas-feiras, a cada 15 dias, no Jornal Dourado, com o coordenador-geral do Instituto Cidades Sustentáveis e da Rede Nossa São Paulo, Jorge Abraão. Obrigada por essa abordagem, né, de um tema tão importante aqui na nossa coluna. Lembrando que a coluna também fica disponível para você ouvir em podcast, compartilhar por aí esse conteúdo que é bem importante. Jorge, obrigada por hoje, viu?
Obrigado, foi muito bom estar com vocês.